Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Oi, oi, oi. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo sossegado? Nós estamos ao vivo através das 18 emissoras Novo Tempo para todo o Brasil. Já estamos no nosso canal no YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Você já acessou? Já chega chegando, já chega chegando. Dá um joinha, coloca um emoji, faz um barulhinho aí, sabe por quê? Porque é importante. Assunto de hoje, maravilhoso. E quanto mais barulhinho tiver aí no nosso YouTube, o YouTube entrega esse programa para mais pessoas. Quantas pessoas estão pensando em adotar uma criança? E aí, olha, essa informação de hoje e de amanhã são informações fundamentais. Então você já vem chegando, já vem acessando, já vem comentando, youtube.com/Novo Tempo Rádio. E esse cheirinho de feijão que está chegando aqui, ó. Esse cheirinho de feijão a essa hora, em 11:02, você está preparando seu almoço? Coloca um pratinho que a gente quer continuar com você depois desse programa, não é? Experimentando esse seu tempero que é só seu. Muito prazer, meu nome é Rose Andrade, nós estamos juntos aqui em mais esta edição do nosso Vida e Saúde, e hoje a gente vai falar sobre como funciona o processo de adoção. A nossa produção levantou alguns dados fresquinhos, viu? Segundo uma atualização mais recente do Sistema Nacional de Adoção, ligada ao Conselho Nacional de Justiça, há no Brasil 5.294 crianças disponíveis para adoção, ou seja, elas estão lá, ninguém ainda fez contato, viu? Desse total, 3.210 têm mais de 10 anos de idade. E a fila conta com 33.308 pretendentes ativos. Ou seja, o que é isso, Rose? Pessoas ou famílias, né, que aguardam por uma criança ou adolescente. No programa de hoje a gente vai conversar como funciona esse processo. Agora uma pergunta, você já passou pelo processo de adoção? Você está buscando informações sobre esse assunto? Você conhece alguém que já passou por esse processo? Participa comigo, nosso WhatsApp você já conhece, 12981510081. 12981510081. Hoje o Raul não está com a gente. O Raul está de férias de novo, Lu? Está sendo meio injusto essa distribuição de folgas e férias aqui neste programa, viu? Hã? Eita, Dodói? Ah, tá. Ele volta amanhã, então, se Deus quiser. Ele volta amanhã. Mas a Grazi Donato está com a gente assim. Oi, Grazi. Tudo bem? Bom dia.
Oi, Rose. Tudo ótimo. Bom dia. Que pena que nosso amigo não vai estar hoje, né? Quem que eu vou pegar no pé, Rose?
Pois é, não vai ter ninguém para você implicar hoje, Grazi. Ninguém.
Ai, que triste.
Mas legal ter você aqui. Menina, que tema bom, não é? Eu já estava querendo um tema aqui já há muito tempo, viu? Que legal que deu certo.
Verdade, Rose. Muito bom mesmo falar sobre isso hoje, viu?
Muito legal, muito legal. Agora, legal também falar do seu da sua mentoria, não é? Um acompanhamento só para mulheres, um ano, tendo toda semana ali aquele encontro, não é? Para poder tocar em assuntos que só as mulheres sabem. Só as mulheres entendem.
Verdade, Lu. Oh, verdade, Rose. Eu chamando de Lu.
A Lu tá aqui do meu lado. É um prazer confundir meu nome com o de Luciana Ferreira. Olha.
Ai, que bom.
Ela é a chefa do programa. Pode confundir, sem problema.
Vamos puxar o saco da chefa, porque ela é maravilhosa e ela é verdade. Não é puxando o saco, não. Rose, é maravilhoso poder sentar assim num grupo de Luluzinha, de só de meninas, e poder conversar assim as necessidades mais profundas das mulheres, né? Às vezes a gente fica perdida, assim, num mundo, né? O mundo da mulher, ele é muito amplo. É casa, é filhos, é marido, é trabalho, é dar conta de tudo e ainda se cuidar, né? Como mulher mesmo, sentir autoestima, sentir que você consegue se cuidar, se priorizar e não deixar também tudo largado. Então, a gente conversa muito sobre isso na Mentoria FEM. E a gente tem ajudado as meninas a se autoexpressarem melhor, a ter realmente mais autoestima, mais uma autoestima verdadeira, que vai muito além do físico, do corpo, da aparência. E tem sido muito legal. A gente acompanha as meninas, assim, por um ano. Então, um ano é o tempo perfeito para você sofrer aqueles altos e baixos e poder saber como se virar, sabe, na vida. Então, para as meninas, só para as meninas da rádio que quiserem conhecer um pouco mais da Mentoria FEM, tá bem pertinho de mim, da Emanuele Salles, para a gente conversar semanalmente ali nas aulas que tem, né, ao vivo toda semana, me chama no WhatsApp, Aliás, vai no meu perfil do Instagram, @grazidonato, tem meu WhatsApp ali na bio, me chama pra gente conversar, você entender como funciona, e a gente tem dado também uma condição especial para as meninas que são da rádio.
Legal,
tem que falar que é da rádio.
Legal, tem que falar. Agora, você tem certeza que é para dar o seu WhatsApp na rádio Novo Tempo, Grazidonato?
Ai,
você tem certeza do que você tá... Do que você tá dizendo?
Tenho, Rose, tenho. Mas só para as meninas, viu?
Tá certo.
E elas são educadinhas, viu, Rose? Nunca encheram meu WhatsApp lá com coisa que não tem nada a ver.
Sim. Não pensei nem nisso. Eu pensei a quantidade de contatos que você vai ter que responder, não é?
Sem problema.
Muito legal, Grazi. @GraziDonato, faz uma visita à rede social da nossa Grazi Donato aqui do programa Vida e Saúde. E ela, gente, nossa convidada de hoje, primeira vez aqui na Rádio Novo Tempo, primeira vez no nosso Vida e Saúde, uma pessoa que eu admiro demais da conta, que alegria minha estar aqui para poder entrevistá-la. Sandra Cristina dos Santos, ela é psicóloga clínica, especializada em adoção, presidente do Alegria e Alegra, grupos de apoio à adoção de crianças e adolescentes, aqui com a gente. Olha, eu não tenho nem roupa para esse evento, viu, dona Sandra?
Imagina, você é tão maravilhosa por dentro, por fora, com roupa, sem roupa, é tudo bom.
Que bom receber você aqui, bom mesmo.
Muito obrigada, Rose, muito obrigada, Luciana, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui novamente, mas desta vez na rádio.
É,
né,
verdade.
Para falar sobre um tema que eu amo tanto.
Você respira esse assunto.
Respiro a adoção de crianças e adolescentes.
Verdade, maravilhosa, gente. Agora, como é que o pessoal pode conhecer um pouquinho da Sandra Cristina? Tem contato no Instagram?
Temos sim, Rose. Nós temos os contatos da Sandra Cristina, psicóloga, e também do Grupo Alegria.
Uhum.
O meu contato é @sandra.crispsicóloga. @sandra.crispsicóloga.
Okay.
E o Alegria é @alegriaa, com dois A's no final, org. Tudo junto. @alegriaa.org. Então, as pessoas podem entrar lá, me chamar, tirar dúvidas, agendar visita, marcar um bate-papo, e eu estou sempre à disposição.
Legal, gente. Então, vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma música para dar tempo para você começar a seguir a Sandra e também o Grupo Alegria. Vamos repetir o contato, então, da Sandra? Devagarinho? Então, vamos lá. Sandra, me ajuda.
@ Sandra.
Sandra.
Psicóloga.
Cris.
Psicóloga.
Psicóloga. Exato. Ok, facinho, não é? E do Alegria?
Alegria, @alegriaa, org.
Tem...
Alegria A com dois A's no final.
Dois Azinhos, é. Lu, você quer falar alguma coisa? Diga.
Só para facilitar aqui para o pessoal encontrar, o da Sandra, ele tá assim, ó, sandracristina.psc, que é a abreviação, né, de psicóloga.
Uhum.
Mas se colocar Sandra Cristina Psicóloga também encontra.
Já
mas
encontra.
Aí, se o pessoal não estiver encontrando pelo nome, tá aqui, sandracristina.psc.
Muito legal, gente. Olha, aproveita, hein? Informação aí, conhecer o trabalho dela, vai fazer toda a diferença. Eu toco uma música e a gente volta para tirar nossas dúvidas, viu? Mantenha a sintonia.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Ei, a gente canta com discípulos. Ele é a Esperança. Acústico Novo Tempo 2.
Nossa fé está sob a rocha que ele é.
Então é melhor acreditar que um novo amanhã ainda vai chegar. Confiar em Deus e prosseguir, pois Ele é a esperança que temos aqui.
animada aí na sua cozinha? Aqui nesse estúdio dá uma animada, não é? Pois é, se você for no ritmo da música, dá até um suador aqui, hein? Discípulos, ele é a esperança. Acústico Novo Tempo 2 e você curtindo o som aqui no nosso Vida e Saúde, só pra gente começar. Então, nosso programa de hoje, como funciona o processo de adoção no Brasil. Já tem participações comigo, com a Grazi também. Olha, vai movimentando o nosso YouTube, querido ouvinte, youtube.com/NovoTempo Rádio. O Grazi, eu tenho duas participações aqui. A Fran de Viçosa diz, eu já adotei uma menina, hoje ela tem 24 anos, é uma bênção em nossa vida. Na menina e dos irmãos dela. Bênção na vida, acho que dela e dos irmãos, acho que é isso, né? Aconselho as pessoas a adotarem também. Obrigada, Fran, pela sua participação. E Angélica, eu sempre tive o sonho de adotar, mas não encontro muito apoio em minha família. Olha, muito interessante você tocar nesse assunto do apoio da família, viu, Angélica? Já já a gente vai bater papo sobre isso. Grazi, e aí, quem é que tá chegando por aí?
Rose, temos aqui as participações do YouTube também. A Mota Mota fala assim, ó, bom dia, eu amo esse momento da programação. Ai, obrigada, eu também, eu acho a melhor parte aqui da manhã.
Suspeita, você é suspeita.
E a Nilza fala aqui, ó, fiquei na fila 6 anos e aí veio meu bebê. Ele veio pra casa com 37 dias. Foi a maior alegria, uma bênção. Ai, que lindo, Nilza, a gente fica muito feliz de saber, viu?
Ô, Grazi, obrigada pelas participações. Os ouvintes continuam participando, mandando aí seus testemunhos, não é? As informações. Você já adotou, está no processo, conhece alguém que adotou, compartilha com a gente aqui na Rádio Novo Tempo. Vamos lá, vamos começar com a Sandra. Ela que é psicóloga clínica especializada em adoção, presidente de 2 grupos aí de adoção, né? O Alegria e Alegrar, né? Grupos de apoio à adoção a crianças e adolescentes. Eu vou fazer uma pergunta que vai chocar alguns pais que estão ouvindo a gente aqui, sabe? Mas a gente gosta de chocar mesmo, viu? É intencional. É crime colocar um filho para adoção, Sandra?
Rose, não é crime colocar um filho para adoção. O crime é você abandonar essa criança ou esse feto de alguma maneira.
Uhum.
Seja jogar no lixo, seja abandonar na frente de algum local. Uhum. Esse sim é crime. Agora, você colocar o seu filho para adoção, se você não tem condições psicológicas, se você não tem condições financeiras, ou se você teve uma aventura, engravidou e você não quer aquele filho por algum motivo, você tem todo o direito de procurar a vara da infância, ou então um grupo de apoio à adoção e doar esse filho para adoção.
Ok, é chocante assim, não é, o Grazi, mas é importante ela dizer, não é melhor colocar para adoção do que maltratar, fazer essas covardias que a gente vê aí no noticiário.
Sem dúvida,
né?
Sem dúvida, Rose. A Lu fala aqui, ó, bom dia, lindo, saudades, tema muito importante, beijo. E a Zuleide fala, bom dia, Rose, o meu sobrinho adotou 3 crianças, olha só, que legal os depoimentos aqui dos nossos ouvintes. Uhum. Agora, Sandra, existem alguns fatores que podem impedir uma pessoa de adotar?
Sim, quais são eles? Se você, por exemplo, quiser salvar o seu casamento, e você achar que adotar um filho ou ter um filho salva casamento.
Uhum.
Por exemplo, você perdeu um bebê, perdeu um feto, teve um aborto, e você imediatamente quer adotar.
Uhum.
Então, também é um impedimento até que esse luto seja resolvido.
Uhum.
Né? Você tem muito dinheiro. Ah, eu tenho muito dinheiro e não sei o que fazer. Uhum. Né? Eu posso jogar dinheiro no inferno que eu ainda fico com dinheiro. Então, então eu vou adotar porque eu tenho muito dinheiro, eu vou investir numa criança.
Uhum.
Também não se adota criança por dinheiro.
Uhum.
Ai, nossa, eu tenho tanta dó daquelas crianças que estão no abrigo. Puxa vida, e eu aqui, eu vou adotar uma criança por caridade. Também é impedimento de adoção.
Uhum.
Então, esses são os maiores fatores que impede um pretendente à adoção.
Que interessante, hein, gente? Quem é que em algum momento não pensou sobre isso, não é? E aqui no Brasil, quem é que pode adotar uma criança, exatamente? Precisa ser casado? Precisa ganhar muito? Como é que funciona?
Rose, quem pode adotar uma criança ou um adolescente? Casais héteros,
Uhum.
Casais homoafetivos,
uhum.
mãe solo
uhum.
ou pai solo.
Uhum.
Então, o casal homoafetivo pode ser tanto de homem e mulher, tanto uhum. de homem com homem, tanto mulher com mulher.
Uhum.
Um casal hétero, e pai solo e mãe solo.
Uhum.
Tem que ter maior de 18 anos, né? E tem que ter uma diferença de 16 anos do adotante para o adotado.
Uhum.
E assim, Rose fala, ai, Sandra, eu preciso ter casa própria? Não. Eu preciso ter um carro? Não. Eu preciso colocar a criança na escola particular? Não.
Uhum.
Né? Porque quando as famílias têm seus filhos biologicamente, uma família normal, pessoas que não têm convênio adota, pessoas de várias religiões também adota,
uhum.
Pessoas que moram de aluguel também adotam, então não tem problema nenhum.
Uhum.
A única coisa que você tem que ter é condições financeiras, né? Uma condição financeira para que então você possa educar e criar essa criança com qualidade.
Uhum. Exatamente, gente. Essas características que a Sandra está trazendo para a gente, ali de quem pode adotar, é o que diz a lei, ok? É o que diz a lei. Grazi.
Tem uma participação aqui do Charles Ribeiro. Ele fala assim, Rose, parabéns pelo tema, excelente. Aí ele comenta de um medo, né? Que o medo é a criança crescer e se revoltar contra a família e também contra os irmãos. Ele faz uma pergunta, mas a gente aborda mais tarde, né, Rose? Como vencer esse medo? Obrigada.
Olha, amanhã a gente vai falar sobre esse assunto, viu, Grazi?
Ah,
a gente
legal.
Vai falar sobre esse assunto amanhã. Então, o assunto é tão, tão grande, tão vasto, que a gente vai precisar de, no mínimo, dois programas para falar sobre um pouco sobre esse assunto.
Então, o Charles está convidado a estar aqui amanhã novamente,
exatamente,
né,
Rose? Exatamente.
Agora, Sandra, que tipo de documentação são exigidos para iniciar o processo de adoção?
Ah.
E se esse início tem alguma taxa, algum custo envolvido?
Ok. Os documentos são os documentos pessoais, né, do pretendente, comprovante de renda. Sandra, preciso ser CLT? Não, não preciso ser CLT. E aí, o comprovante ou é um extrato bancário, ou então a declaração de imposto de renda, ou um prolabore. Os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço, atestado físico e mental, esse atestado é obrigatório. Sandra, eu não tenho médico particular, e onde que eu consigo esse atestado? Esse atestado você pode conseguir com qualquer médico, desde que esteja cadastrado no CRM. Por exemplo, psicólogo, a maioria das comarcas não aceitam, porque o psicólogo é cadastrado no CRP e não no CRM. Então, tem que ser um médico. Então, pode ser qualquer médico, pode ser cardiologista, ginecologista, qualquer médico. Sandra, eu não tenho médico, pode ser do SUS? Pode ser um atestado do SUS. Vamos lá. Aí tem o antecedente, né, criminal. E aí tem outro atestado que também chama antecedente criminal, mas é um antecedente, por exemplo, assim, que você, por exemplo, o antecedente criminal é da sua região. Tem outro antecedente que, por exemplo, é no Brasil todo, que, por exemplo, você não cometeu nenhum tipo de crime, por exemplo, no estado de Minas, no estado do Paraná, no estado do Rio de Janeiro. Então, esse comprovante é nacional. E aí é só. Aí é só você apresentar. Aí você tem que tirar algumas fotos da sua residência, né? E entregar no fórum da sua comarca. Sandra, eu posso entrar com o processo. Eu moro em Jacareí. Eu posso dar entrada no processo em Minas Gerais? Não. Hoje você não pode mais dar entrada em Minas Gerais. Você tem que dar entrada na comarca onde você mora, aonde você reside. Porque hoje é nacional, então você vai para o Sistema Nacional da Adoção. O seu cadastro, ele é visualizado no Brasil todo.
Uhum.
Então, não tem necessidade de você ir para outra cidade, para outra comarca, dar entrada no processo de adoção.
Interessante. Olha, é muito legal a gente pensar sobre isso e sobre o passo a passo. A gente já descobriu que essa é a documentação que vão pedir da gente. Isso. Na hora. E qual é esse passo a passo? Primeiro decidir adotar, vou primeiro... A vara da infância, como que funciona? E depois, como é que se procede?
Rose, você tem duas opções.
Uhum.
Ou você pode ir diretamente na vara da infância e começar todo o processo lá.
Uhum.
Ou então, você pode ir no grupo de apoio à adoção, uhum. no caso do Alegri e do Alegra.
Uhum.
E aí, então, o Alegri e o Alegra dá todos os passos para que você possa fazer o seu processo.
Uhum.
Porque tem muita gente, Rose, que, por exemplo, nos descobre no Instagram,
uhum.
ou então nos descobre no Facebook, né? E aí aquela pessoa não sabe por onde começar. Então, ela descobre o Alegria, me liga e agenda uma assessoria comigo. Então, eu presto também assessoria e dou todas as informações que aquele pretendente necessita para quando ele entrar no processo de adoção, ele não passe nenhum perrengue lá.
Entendi, né? já vai bem informado.
Uhum. Porque, por exemplo, Rose, tem muita gente que entra diretamente no processo de adoção e não sabe como... Porque as pessoas que estão lá são técnicas.
Uhum.
É uma psicóloga e uma assistente social. E elas não estão lá para brincar.
Uhum.
Né? Elas não estão lá para brincar de adoção.
Uhum.
Então, quando ela recebe um pretendente, ela faz várias perguntas
uhum.
cutucando a ferida mesmo do pretendente.
Uhum.
E se o pretendente dá qualquer titubeada na entrevista, ela pode... Por exemplo, ou ser indeferida no final do processo, ou então a psicóloga, o assistente social fala, eles ainda não estão preparados para adoção.
Uhum,
e aí vai postergando aquele processo. Processo que, de repente, pode durar 8 meses, demora 1 ano e meio, 2 anos, até que as técnicas verifiquem que aqueles pretendentes têm condições de adoção.
Uhum.
Então, a Sandra do Alegria, ela presta assessoria para essas pessoas que não têm nenhum conhecimento da adoção, para ter todas as informações para quando entrar no processo, por exemplo, passar na prova.
Sim, sim. Agora, é obrigatório frequentar um grupo de apoio? Porque a gente tem ouvinte agora em todos os cantinhos do Brasil.
Não é obrigatório, mas é necessário.
Uhum.
Obrigatório não é, mas é necessário. Contanto, Rose, que tem comarcas que só... aprova o pretendente se o pretendente participar de pelo menos 3 reuniões presenciais nos grupos de apoio.
Olha que interessante. E, gente, faz diferença, viu? Porque você vai aprender lá, o que você vai aprender no grupo de apoio vai fazer toda a diferença. Grazi.
Muito bom, muito bom. A Márcia Gomes fala aqui, ó, bom dia, eu tenho uma irmã que adotou 3 meninas e 1 menino. E minha mãe adotou uma menina também. E eu também adotei a minha filha, que é adotiva. Que legal, Márcia. A família inteira já é experiente, então, no processo de adoção. Agora, Sandra, por exemplo, uma dúvida.
Uhum.
Se a pessoa está lá na fila de adoção e aí uma gestante aparece oferecendo o filho, ou ainda não nasceu o bebê, né, a gestante, ou o bebê abandonado na porta daquela casa,
uhum.
a família pode ficar com essa criança?
Não pode.
Era muito comum isso.
Era muito comum isso, vamos dizer, que... Mas vou dizer uma coisa para você. Não pode, é crime, tá? Estelionato, você pode pegar 5 anos de detenção sem fiança.
Uhum.
Você pode pegar até 5 anos de detenção. Porém, tem estados no Brasil que, infelizmente, isso ainda acontece,
uhum.
né? Por exemplo, Nordeste,
uhum.
né? O estado de Minas também, dependendo do local. Essas cidadezinhas mais humildes. Então, quer dizer, acontece.
Uhum.
Mas se a comarca descobre, além do casal ou então do pretendente pegar 5 anos de detenção, a criança ou o adolescente é retirado da família e aí volta para a instituição e aí essa criança vai para adoção.
É um trauma para todo mundo.
É um trauma para todo mundo.
Pra todo
principalmente para a criança.
Com certeza. E é aconselhável que o interessado na adoção busque por conta própria, por exemplo, uma criança numa casa de acolhimento. Ah, eu vou visitar ali a casa de acolhimento, às vezes tem programação até mesmo da igreja, que o pessoal vai fazer ali uma tarde com as crianças na casa de acolhimento, mas eu estou ali interessada numa adoção, então eu vou lá buscar para ver. Isso pode?
Rose, algumas comarcas até permitem,
uhum.
só que o casal ou então o pretendente tem que estar habilitado à adoção.
Uhum.
Por exemplo, se uma pessoa não está habilitada, essa pessoa nem tem autorização de entrar na instituição.
Uhum.
Tem algumas comarcas que abrem as portas para que os pretendentes conheçam aquelas crianças e se de repente eles optarem em adotar alguma daquelas crianças, tudo bem. mas a maioria da comarca não aceita.
É, olha, eu fiquei surpresa, agora eu não sabia que
a maioria, a maioria das comarcas não aceitam. Por quê, Rose? Porque, por exemplo, eu sou pretendente à adoção e vou numa instituição.
Uhum.
Chego lá e eu me apaixono por uma criança que não está para adoção.
Uhum.
Porque aquela criança, aquelas crianças que estão lá, algumas delas, elas estão lá por motivo de segurança.
Uhum.
Elas não estão lá para serem adotadas. E eu me apaixono exatamente por aquela e aquela se apaixona por mim.
Uhum.
Então, aí fica...
Que situação, emocionalmente falando.
Exatamente, entendeu? Tanto para os pretendentes quanto para as crianças.
Uhum.
Então, a maioria das comarcas não aceitam que os pretendentes vá até a instituição ter acesso a essas crianças. Mas tem algumas instituições no Brasil que sim, que aceitam.
Muito bem, você está gostando, querido ouvinte, da nossa conversa? E a gente só começou, tem a segunda parte. Aproveita que eu vou chamar o intervalo para você pedir a nossa revista de hoje. Você conhece a Darleide? A Darleide que acabou de escrever aí a revista Sem Tabus, não é? Que fala sobre relacionamento íntimo entre marido e mulher. Ela escreveu essa revista aqui, está na minha mão, quem está no YouTube está vendo. Pais Preparados, Filhos de Caráter. É um presente, você não paga nada, você não paga pela revista e você também não paga pelo frete, qualquer lugarzinho aqui do território nacional. Rose, eu moro aqui, estou acompanhando na Itália, estou acompanhando em Portugal, estou acompanhando nos Estados Unidos. Você pode receber em PDF, a revista mesmo assim, ó, física, é aqui no Brasil, mas você que mora fora, você pode receber em PDF. Você digita pra gente, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Essa revista vai tocar em assuntos tão interessantes, gente, tão interessantes. Por exemplo, quem que é responsável de ensinar a higiene aos filhos? Não, não é a babá, é você. Quem que é responsável para poder organizar ali com o seu filho a questão da alimentação? O que ele come, o que ele não come? Não, não é a avó, é você. Quem que vai ensinar os princípios bíblicos ao seu filho? Você, não é a igreja. A igreja pode ser um apoio, é um grupo de apoio ali, não é? Então, a babá, a vovó, enfim... Mas são os pais, são os responsáveis por essa criança. Essa revista comenta também sobre abuso sexual, sobre o perigo das telas. Seu filho está desobediente? Você já foi chamada só esse ano 3 vezes na escola? Então, ela toca nesse assunto aqui. É presente para você. Enquanto a gente roda aqui o nosso comercial, você digita Pais Preparados, que a gente passa o link online para você. Lembrando, é de graça, você não paga nada. A gente volta já, já, já. Mantenha a sintonia. Oi, 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 tô de volta, oi, estamos te ajudando aí na cozinha? A gente tá descascando a batata com você enquanto você tá preparando esse almoço saboroso. Olha, eu fico muito feliz em saber que você tá aqui com a gente. E é isso aí, essa conversa boa, que vai tirando dúvidas, que vai trazendo informações, talvez você nunca havia pensado sobre esse assunto. É o Vida e Saúde falando sobre adoção, né, o que é necessário, como funciona o processo de adoção. Você está acompanhando com a gente está recebendo a Sandra. A Sandra é a nossa convidada de hoje, ela que é psicóloga clínica especializada em adoção, presidente do Alegria e do Alegra, que são grupos de apoio à adoção de crianças e adolescentes. O arroba dela, vamos lá, vamos relembrar para você seguir a Sandra, viu? Sandra, me ajuda novamente com seu arroba aí, hein? Arroba... Sandra, como é que funciona?
Arroba sandracristina.psc.
Esse fica mais fácil.
Isso. Tá. E o do Alegria é arroba alegria a, com 2 As no final, org, tudo junto. Arroba alegria a, org.
Tá, então para ficar mais fácil a gente vai usar esse agora então, viu, querido ouvinte? Olha, arroba sandracristina.psc. PSC de psicóloga, só que você vai PSC. Ok? Então, de novo, arroba sandracristina.pc. Esse é o dela. E do Alegria, alegria.org. É isso? Alegria.org. 2 vezes o A, tá bom? Arroba é o nosso o contato dela. E do grupo no Instagram, arroba alegria.org. Combinado? Grazi Donato?
Rose, vamos lá. Ó, a Carla traz aqui pra gente a sua participação no WhatsApp. Eu e meu esposo ficamos 10 anos na fila.
Uhum.
Depois de muita espera, o nosso menino veio. O dia do encontro foi o momento mais feliz da nossa vida.
Uhum.
Hoje já estamos há 5 anos juntinhos para nunca mais nos separarmos. Ai, que linda!
Coisa mais fofa.
Muito... Amei, amei. Quantos relatos maravilhosos, né, Rose?
Lindos.
Agora... Sandra, acho que uma dúvida que as pessoas têm e comentam muito é sobre a pessoa que vai adotar ou a família, ela pode escolher características que a criança vai ter por parte daquela família?
Pode. Quando o pretendente entra no processo de adoção, lá tem um questionário que os pretendentes vão definir o perfil do seu filho. Então, lá tem perguntas sexo, idade, cor, raça, se você aceita criança com deficiência física ou mental, se você aceita criança preta, se você aceita criança com HIV positivo, se você aceita criança cadeirante. Então, você vai montar o perfil do seu filho.
Uhum.
Lembrando que essas respostas, você tem que pensar direitinho, porque dependendo da resposta, as crianças realmente podem levar até 10 anos para chegar, uhum, como da nossa colega aí que acabou de falar.
Uhum.
Uma criança hoje de 0 até 7 anos, leva em torno de 10 anos para ela chegar na família.
Uhum.
Sandra, mas por quê? Porque a maioria dos pretendentes, logo no início, a Rose informou que nós temos 33 mil pretendentes habilitados à adoção.
Uhum.
Porém, temos somente 5 mil crianças nas instituições.
Uhum.
Por que que essa conta não fecha? Porque a maioria dos 30 mil querem criança de 0 até 5 anos. Isso já melhorou muito de uns anos para cá, com os trabalhos que os grupos de apoio à adoção, uhum, têm feito. Mas ainda tem muitos pretendentes na fila da adoção e tem poucas crianças para serem adotadas. Se 5 mil pretendentes da fila da adoção alternasse o perfil, nós não tínhamos mais crianças, uhum, na instituição. Então, assim, criança de 0 até 7 anos é em torno de 10 anos. Aí você pergunta assim para mim, Sandra, mas eu coloquei nível Brasil. Eu coloquei que eu posso buscar meu filho em qualquer lugar do Brasil. Demora mesmo assim? Demora. Por quê? Por que que um juiz lá de Manaus vai mandar um bebê para Jacareí se lá também tem pretendentes, uhum, de crianças de 0 até 7 anos?
Interessante.
Entendeu? Uhum. Então, por isso que eu falo para você que é bom procurar o grupo de apoio à adoção, uhum, porque tem gente que entra na fila hoje e acredita que amanhã o filho chega.
Uhum.
E não é assim.
Uhum.
Mas por que que não tem essa informação? Porque a pessoa não sabe que se o pretendente quiser uma criança de 0 até 7 anos, leva 10 anos. Então, eles não têm essa informação. Uhum. E acredita que entrando hoje na fila, amanhã o seu filho chega.
Uhum. É muito interessante buscar essa ajuda, porque também, talvez, alguns pais podem ir meio que romantizando a situação, não é? Porque não é uma, ficha fácil de preencher. Isso. Você aceita criança assim? Não, não aceito. Você aceita assim? Também não aceito. É difícil. É um momento...
E aí, a participação no grupo te dá o acesso de você conhecer essas crianças que já foram adotadas por outras famílias, e aí vai abrindo aquele seu leque, sabe? Aquela venda que estava nos seus olhos, vai se abrindo. De repente, você chega lá no grupo, você vê uma criança de 7 anos, você fala, eu tenho condições de amar, uhum, uma criança de 7 anos, como eu amaria uma de 3, uma de 4.
Uhum.
Olha que criança linda, olha que criança maravilhosa, uhum, né? Então, assim, participando do grupo te dá mais amplitude, uhum, para você conhecer todo o universo adotivo, e você tem todo o direito, Rose, de mudar de ideia.
Uhum.
Você tem todo o direito. Por exemplo, eu entrei no processo para uma criança de até 3 anos.
Uhum.
Aí eu começo a participar do grupo, eu começo a ter outra visão.
Uhum.
E aí você tem todo o direito de ir no fórum e falar, olha, eu quero mudar o meu perfil de 3 para 7, uhum, ou para 8, ou para 9. Agora, o que não pode ser feito, eu mudei hoje. Semana que vem eu vou mudar de novo. Daqui a 15, uhum, dias... Não, isso não pode.
Isso mostra uma estabilidade também dos pais.
Ansiedade, tudo isso.
Uhum.
E tudo isso as técnicas pegam.
Uhum.
Tudo isso as técnicas, sim, pegam.
Dúvida de ouvinte aqui, olha. Olá, Rose, tem um amigo com uma situação atípica. O que fazer no caso dele? A mãe biológica deixou a criança com ele e a esposa quando a criança tinha 5 meses. Até hoje eles criam a menina. Ela já tem 9 anos. Mas nunca foram procurar com medo de colocarem a criança num abrigo. A mãe biológica quer, entre aspas, passar para o nome deles. e o pai biológico já é falecido. O que fazer? Como se procede? Já está 9 anos.
É, 9 anos. É muito tempo, né? É bastante tempo que essa criança... Então, essa criança já criou vínculo com os pais.
Uhum.
E os pais já criou vínculo com essa criança. Com certeza, hoje, nenhum sabe viver sem o outro.
Uhum.
Então, o que eles têm que fazer o mais rápido possível é procurar um profissional de direito, um advogado,
uhum.
principalmente especializado em adoção,
uhum.
né? Tem que ser especializado em adoção, para que, então, esse advogado possa fazer o processo de adoção dessa criança.
Uhum.
Mandra, mas por quê? Por quê? Se por acaso ele não fizer isso, essa criança, se um dia os pais vierem a falecer... Os pais adotivos, essa criança não tem direito à herança,
uhum.
essa criança não tem direito a nada se esses pais por adoção vierem a falecer. Então, para regularizar, né, e depois outra, com certeza essa criança quer o sobrenome dos pais.
Uhum.
Com certeza ela quer o sobrenome
Sim.
dos pais.
Uhum.
E para ela ter o sobrenome dos pais, o advogado tem que fazer todo o processo junto à comarca onde eles moram, para que então essa adoção seja segura e para sempre.
Isso faz toda a diferença, ter o nome
toda
do nosso pai, da nossa mãe, na nossa certidão,
ajuda,
não é?
Toda a diferença.
Mais uma dúvida do Charles, ele diz assim, olha, na adoção, pode mudar o nome da criança? A criança precisa desejar... E se tiver irmãos, precisamos adotar os irmãos também? Como é que funciona? Então, vamos lá. Primeiro, a questão do nome.
Uhum.
Como é que funciona?
Rose, funciona assim. É, vou dar um exemplo. Eu adotei o meu filho aos 12 anos.
Uhum.
O nome dele era Taylor Lúcio.
Uhum.
E a menina tinha 5 meses.
Uhum.
A menina chamada Kimberly O'Hara.
Uhum.
Eu imaginava eu no supermercado gritando, Kimberly O'Hara, larga isso, Kimberly O'Hara. Eu falei, não, né? Então, a Kimberly O'Hara, eu mudei o nome dela para Maria Eduarda.
Uhum.
Então, o juiz falou, maravilha, pode
uhum.
trocar. Em compensação, o Taylor, ele não deixou trocar.
Uhum.
Ele tirou, então, o Lúcio, que era o uhum. segundo nome, e eu acrescentei o Guilherme.
Uhum.
Então, ficou Taylor Guilherme.
Uhum.
E a Maria Eduarda, que era a Kimberly, ficou Maria Eduarda.
Uhum.
Porém, tem alguns juízes que não autorizam a troca, apenas substitui o segundo nome, uhum. se tiver um segundo nome.
Uhum.
E tem juízes que autorizam a troca. Por quê? Eles acreditam que a criança quer ter outra história de vida.
Uhum.
Eu não quero ter mais esse nome, porque eu quero mudar a minha história. Por exemplo... O Taylor falou, eu quero mudar de nome. O juiz falou, não, porque o Taylor já tem uma história.
Uhum.
O Taylor já tem uma história e o Taylor vai carregar essa história pro resto da vida. Isso não vai mudar. Mas tem juízes que falam assim, não, a história dele pode mudar.
Uhum.
Ele quer mudar essa história. Então, eu autorizo uhum. a troca do nome.
Sim.
Então, isso, Rose, depende muito de juiz.
Tá. E pode acontecer o inverso. A criança não querer mudar porque já está acostumada com o nome também, não é?
Exatamente. Tá? Então, isso depende muito de juiz.
Tá.
Tem juiz que autoriza a troca da criança, do nome da criança, e tem juiz que não autoriza, mas autoriza, por exemplo, trocar o segundo nome, então acrescentar um nome que a criança deseja.
Olha que interessante, gente. Muito bom. E a questão dos irmãos? Quando a gente adota uma criança, e se essa criança tem irmãos, é obrigatório adotar os irmãos também?
Tem várias opções.
Uhum.
Tudo também depende de juiz. Por exemplo, um grupo de 3 irmãos. Vamos imaginar que um tem 12 anos, o segundo tem 8 e o terceiro tem 3 anos.
Uhum.
Tem juízes que não autoriza a separação.
Uhum.
Casal, então o pretendente tem que adotar os 3.
Sim.
Tem juiz que autoriza a separação desde que um casal fique com 2 e o outro casal fique com o mais velho.
Uhum.
Porque o que, que acontece? Tem crianças, tem grupos de irmãos, que às vezes os 3 irmãos têm demanda.
Uhum.
Um tem DDH, o outro tem TEA. Então, tem crianças que na mesma família têm todas essas síndromes. Então, o juiz fala, é muita demanda para uma família só.
Uhum.
Então, o juiz autoriza aquela separação para que a família tenha condições de criar e dar toda a atenção para aquela criança
uhum.
com as demandas. Tem juiz... que autoriza a separação desde que os familiares participem de grupos de apoio à adoção e que morem na mesma cidade ou na mesma região. Para quê? Para manter o vínculo familiar entre eles. Então, assim, tudo depende do juiz, tudo depende de como é a característica de cada criança.
Sempre levando em consideração
a necessidade da criança. Sempre levando em consideração. E agora, tem juiz que nem, por exemplo, tem crianças que não têm demandas nenhuma. Aí o juiz não autoriza. Por exemplo, tem grupos que estão 5. Então, para uma família, 5 é muita coisa. Uhum. Então, o juiz autoriza a separação. Porém, tem famílias que preferem adotar os 5 para não separar.
Uhum. É, temos casos que, de vez em quando, aparecem também na rádio.
Exatamente.
Grazi.
Legal. Muitas dúvidas sendo tiradas aqui hoje, né, Rose?
Sim.
Agora, minha dúvida aqui é de ouvinte, Sandra. Ela fala, bom dia, você falou vários requisitos que impossibilita a pessoa de adotar. Quando alguém perguntar por que você quer adotar, o que responder? Essa nossa ouvinte aqui pergunta isso, Sandra.
É aí que às vezes os pretendentes se trumbicam, viu? É, por exemplo...
Você nem se pode responder isso.
Por exemplo, assim, por que você quer adotar? Ah, eu quero realizar um sonho. Uhum. Ter filho é sonho?
Uhum.
Pensa bem, ter filho é sonho?
Uhum. Então, deve ter até depressão pós-adoção. Será que não tem, não?
Exatamente.
Por conta disso, de
eu
vou realizar
porque
um sonho...
Porque é aquilo que você falou no início, de romantizar.
Uhum.
Por quê? A gente é humano, a gente romantiza mesmo. Mas tem que ter um equilíbrio,
uhum.
né? O que não pode é achar que... Ter filho é sonho, uhum. e tudo vai ser rosa, uhum. tudo vai dar certo, tudo vai ser maravilhoso. Porque não é assim. Desde a época da minha mãe, desde a minha época, não é assim, né? Só que tem gente que acredita que ter filhos é sonho.
Uhum.
Então, quer dizer, você acorda de madrugada para amamentar com dor no peito, você não está sonhando.
Exatamente.
Você acorda de madrugada com o bebê chorando de cólica, não é sonho. Você acorda com a criança, começa a andar, mexer, trepar, subir em tudo. Isso não é sonho. Chega na adolescência,
aqueles trabalhos típicos,
não é sonho, né? Então, a família tem que ter desejo de ter um filho, de formar a sua família e de dar conta do seu filho.
Uhum.
Eu costumo dizer nos grupos de apoio à adoção que a gente nunca está preparado para ter filho, porque filho não tem manual.
Uhum.
A gente nunca está preparado. Mas nós temos que estar disponíveis para enfrentar todos os problemas e as alegrias,
uhum.
que essas crianças e adolescentes vão trazer para nós.
E já é um pacote informado também.
Exatamente.
Já tem a sua história, não é? Não vai chegar em casa e vai ser parecido com a sua família da noite para o dia, não é?
Nenhum. Por quê, Rose? O que acontece? Essas crianças... São crianças institucionalizadas. Quais são as crianças que vão para a instituição?
Uhum.
São crianças que são negligenciadas pelos biológicos,
uhum.
são crianças que foram abandonadas, são filhos de pais drogativos,
uhum.
são filhos de pais alcoólatras. Então, essas crianças...
Até crianças abusadas também.
Abusadas sexualmente, uhum. moralmente. Então, são essas crianças que nós vamos adotar.
Uhum.
São essas crianças que vão ser os nossos filhos.
Uhum.
E essas crianças, queira ou não queira, já vêm com as demandas, mesmo aquelas que estão na barriga de pais, de mãe drogativa,
uhum.
de mãe alcoólatra.
Uhum.
E aí, você está preparada ou você está disponível realmente para educar e criar essa criança sendo seu filho?
Uhum.
Né? Então, é essa a questão. Então, eu tenho que estar disponível para enfrentar todos os problemas que essa criança vai me trazer. Então, quando a gente romantiza um filho pela adoção... Né? Às vezes a gente cai do cavalo, porque essa criança chega totalmente virada na giraia para nós.
Uhum.
E aí? É onde gera a devolução, que nós vamos conversar amanhã.
Amanhã nós vamos conversar sobre esse assunto.
Uhum.
Ô Sandra, como é que é esse primeiro encontro? Quem está ali na adoção, a gente sabe que envolve as etapas, a documentação, do grupo de apoio, da preparação psicológica dos pais, enfim. A partir de que momento quem vai adotar pode ter contato com a criança ou o adolescente aí que será recebido na família?
Ok. Tem dois modos da adoção, né? O seu filho pode chegar pelo SNA, pelo Sistema Nacional da Adoção, ou então pela buscativa, que é um trabalho que a Sandra do Alegria e do Alegra fazem.
Uhum.
Sandra, qual é a diferença? A diferença é que você está cadastrado no SNA.
Uhum.
O SNA vai em busca de criança para você. O buscativo, a Sandra, vai em busca de família para criança.
Uhum.
Entendeu? É o inverso. O SMA vai em busca de criança para a família.
Uhum.
A busca ativa vai em busca de família para aquela criança que tem dificuldade em ser adotada.
Uhum.
Então, o que que acontece? Tanto no sistema quanto no outro, alguém liga para você e fala, olha, eu tô com uma criança assim, a característica dela é assim, 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 assim. Você está interessado? O pretendente vai falar, estou. E aí, o que que acontece? A Sandra, na busca ativa, eu pego os dados desse pretendente, todo o estudo psicossocial e encaminho para a comarca onde essa criança ou adolescente se encontra. Eu sou a ponte entre família e criança.
Uhum.
Então, a comarca entra em contato com a família e fala. Aí dá todas as demandas da criança. O que que aconteceu, por que que a criança está institucionalizada, há quanto tempo. Então, dá toda a explicação. Aí a comarca pergunta, você gostaria de dar continuidade na sua adoção? A família vai pensar ou então responde na hora, sim, eu queria dar continuidade. E aí, então, a comarca começa a, dependendo da idade da criança, a comarca começa a fazer aproximação via online com aqueles pais, né? Faz algumas aproximações via online, até a comarca fala, bom, agora você precisa vir aqui para a nossa cidade,
uhum,
para fazer adaptação presencial junto à criança ou adolescente.
Okay.
E aí, então, esse casal ou pretendente vai até a cidade onde a criança se encontra, e encontra com a criança, conhece aquela criança, e aí começa a fazer a adaptação. Sandra, quanto tempo? Depende. 10, 15, 20 dias, 30 dias,
uhum,
dependendo também da disponibilidade que os pretendentes têm de ficar na cidade. Caso contrário, dependendo, por exemplo, se for aqui na região de São Paulo, às vezes os pretendentes precisam ir e vir várias vezes aonde a criança se encontra. Se for no estado mais longe, o pretendente vai e fica lá durante 20 dias fazendo essa aproximação,
uhum,
até o juiz definir que essa criança pode vir, né, com a guarda provisória. Então, essa criança vem com a guarda provisória, já tem direito de entrar no convênio médico, os pais já têm direito de entrar com o INSS, né, para auxílio maternidade, e essa criança já vem. Uhum. E aí, quando chega em casa, é que então começa a criança a demonstrar por que ela veio.
Uhum,
que é isso que nós vamos falar amanhã.
Amanhã, gente. Olha, eu queria continuar, mas a gente tem 3 minutos só para encerrar. Vou deixar aqui, mais uma vez, o arroba do Grupo Alegria para você tirar as dúvidas lá com a Sandra, tá bom? Porque a gente não chegou nem a metade das dúvidas que a gente tinha aqui. Então, Alegria, A, põe mais um Azinho, org. Então, arroba Alegria, A, org. Quem sabe você não faz uma caixinha de perguntas lá, não é?
Seria o maior prazer.
As dúvidas aí dos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Você anotou, meu querido? Então, mais uma vez, arroba alegriaa.org, você tira suas dúvidas. Sandra, muito obrigada, viu? Até amanhã.
Pô,
então.
Muito obrigada, eu. E até amanhã. E olha, eu vou sonhar essa noite já.
Tá vendo?
Lembrando que eu tenho que vir amanhã.
É, eu te falei que você ia falar, eu quero voltar, eu quero voltar.
Quero voltar.
A gente já está acostumado, querido ouvinte, com os nossos convidados querendo retomar. Graças, Donato. Foi tão bom, né? Foi muito bom.
Ai, maravilhoso, Rose, maravilhoso. Amei o tema. Os ouvintes super interessados e amanhã tem mais, né? Vou deixar um verso bíblico aqui. Salmos 68, 5 e 6. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação.
Amém.
Deus dá lar aos solitários. Que lindo, né? Que Deus abençoe todas as pessoas aí que se envolvem com adoção, até quem trabalha com isso, porque é um cuidado de Deus também. Um beijo, querido ouvinte. Muito obrigada por mais esse programa e até amanhã. Meu Instagram, @grazedonato. Beijo, beijo.
Beijo,
tchau.
Beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Grazi. Querida, a gente está encerrando. Lembrando que nós temos aí, vem chegando o Clube da Música, mas eu quero aproveitar esses 40 segundos que eu tenho aqui para te contar uma novidade. Você pode participar da comunidade exclusiva da Rádio Novo Tempo. A gente foi lançado, acho que ontem, não foi, Lu? Lançamos ontem. Você vai receber conteúdos especiais de bastidores. O que acontece, por exemplo, nos bastidores do Vida e Saúde? Você vai ver a Luciana correndo de um lado para o outro. Você vai ver a Luciana testando o equipamento aqui. Não só a Lu, mas todos os produtores, os locutores. O que acontece na Rádio Novo Tempo? Além de alguns brindezinhos especiais só para quem fizer parte também, né? Premiações exclusivas aí para quem participar da nossa programação, mas na comunidade, tá bom? É de graça, é fácil. Como que você faz para participar? Você digita comunidade agora. Aproveita esses segundinhos aí que a gente está encerrando o programa. Você digita comunidade, manda pra cá, 12981510081, não é? Vai ter ali umas brincadeirinhas, uns negocinhos legal, você vai gostar muito, a gente fica te esperando, tá bom? Comunidade, quero ver você mandar esse recado agora, 12981510081, porque senão você vai ficar igual a mim, né? Você esquece, aí a gente perde essas oportunidades. NT Notícias com Jackson França, até amanhã!
Novo Tempo Notícias.